Olá, professor. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde também, nosso ouvinte CBN. Bem-vinda de volta, Luciana.
Ah, muito obrigada. Estava com saudades, hein? 3 CBNs Finanças Pessoais que eu não fiz.
Meu Deus, né? Mas assim, a gente compensa, né? Um ano inteiro pela frente ainda, se Deus permitir, não é verdade?
Com certeza. Professor, e eu volto aí, a gente falou dos últimos tempos, né? A gente tem ouvido muito sobre o caso do rombo das Americanas, né? Nas contas das lojas Americanas. E aí veio a pergunta, né? O valor das ações, inclusive, despencou por causa dessa situação. E aí vem a dúvida, né? Como se proteger ao comprar uma ação de uma empresa para evitar comprar uma ação de uma empresa que está com um rombo desse tamanho?
Luciana, se voltou com a bola toda, né, com toda essa energia, perguntar um tema desse espinhoso pra caramba, né? Na realidade, o que acontece com relação a isso tem a ver muito com as regras básicas de investimentos que a gente sempre fala aqui na CBN, né? O risco das Americanas, né, e inclusive isso é uma situação complicadíssima, eu li materiais informando que apontaram problemas dentro do balanço em torno de 40 bilhões. Bilhões, né? Eu estava em casa esses dias conversando e brincando com o tempo de finanças, e minha esposa perguntou, mas esses bilhões, né? Uma pergunta bem assim, como é que a gente poderia explicar isso para alguém mais fácil? Eu falei, vamos pensar assim, isso seria equivalente à Mega Sena da Virada, né? Que é 400 e poucos milhões, 450 milhões, certo? Se a gente fizer isso vezes 10, são 4 bilhões, se fizer vezes 100, são 40 bilhões. Então, assim, são 100 vezes a mega da virada em nível de problemas de balanço. É muito dinheiro para poder errar. Então, assim, não vou nem discutir sobre a questão de fraude, etc. Mas sua pergunta, ela é muito objetiva e muito interessante para pensar o seguinte. Primeira regra que nós temos em finanças pessoais e investimentos, sejam quais for, é nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, nunca realizar todo o aporte de capital em um único investimento, né? E Americanas deu prova viva disso. Quer dizer, podemos ter ações ali? Podemos. Mas alguém que tinha todo o seu dinheiro nessa única ação, tem problemas, né? Derreteu o dinheiro dele, né? Sumiu o dinheiro dele. Caiu 91%. Então, depois o mercado voltou a absorver, subiu de novo alguma coisa. E tem gente que ainda consegue falar sobre investimento nisso. Por quê? Porque fala sobre altíssimo risco. Especulação. Porque ele fala de comprar agora e subir mais 1% amanhã, porque surge mais uma notícia qualquer, e ele quer ganhar 1% em um dia. Alguém pode pensar que isso é vantagem, mas tem que ter nervos de aço, né, Luciana? Então, a primeira regra é essa. A gente não deveria colocar todas as ações em uma única ação e, tampouco, todo o dinheiro nosso colocar em apenas renda variável. Então, nós temos que compor aquela cesta de investimentos que dilua o risco, né? Porque, dessa maneira, uma ação caindo vai ter algum reflexo, mas não vai acabar com o patrimônio do nosso investidor, nosso ouvinte.
Tá, então a regra de ouro é não colocar todos os ovos numa mesma cesta. E para a gente acompanhar, né, as informações sobre as empresas, a gente que não tem muito tempo para estudar, para ler, como que a gente faz?
Quando a gente fala de investimentos, assim, é bem interessante pensar que existem opções de investimento, inclusive renda variável, que ela considera não uma única ação, mas várias ações de diversas empresas, o que a gente chama de fundos de investimento. Então, existe até mesmo um fundo que é o BR11, que ele reflete exatamente a composição da Bolsa de Valores de São Paulo, de Bovespa. Então, pensa o seguinte. Todas as ações que existem, que compõem o nosso índice Bovespa, que está lá em 112 mil pontos, esse fundo, ele comprou ações dessas mesmas empresas na exata proporção de peso que ele tem no índice Bovespa. De maneira que, se o mercado todo cresce, esse fundo cresce junto e nosso ouvinte também vai crescer. Então, o mercado diariamente está subindo e descendo. Ele não está sempre crescendo. As ações estão subindo e descendo. E, na média, nós temos um percentual da ação da Bovespa hoje subindo 1%, 2%, ou caindo 0,5%, ou até mais, depende da situação. Então, esse investimento em fundos que já fazem esse trabalho do nosso ouvinte de diluir o aporte de capital em diversas ações, o fundo já faz, né? para poder ter esse trabalho. Então, a gente paga um percentual para alguém que já faz o trabalho de dividir esse dinheiro em diversos pacotinhos menores que vão também diluir o nosso risco. Né? Isso, conforme vai evoluindo nosso investidor, ele vai tendo mais sofisticação e começa, então, ele mesmo a escolher em que ações ele quer colocar o seu dinheiro e vai crescendo. Mas fora a renda variável, né, a gente fala também de investimentos em outros segmentos, a gente fala de letras de câmbio imobiliário, né, que são as LCIs ou as LCAs. Nós falamos ainda, né, de outros fundos que têm a ver com investimento em agronegócio, né, tipo, alguns bancos têm muitos negócios que estão pagando hoje em torno de 1%, 1,2% ao mês, que é muito interessante, por fazer empréstimo de recursos para alguns segmentos de negócio, como, por exemplo, o agronegócio, né, que não é um fundo, não é LCA, mas ainda assim rende legal. Né, e com um grande banco acompanhando e dando a garantia desse investimento. Então, é uma forma do nosso ouvinte diluir o risco dele e que não fique o dia inteiro em cima disso, porque mesmo que ele ficasse, Luciano, mesmo que ele estivesse lá lendo todos os meses informações sobre a empresa A, B ou C, né, aconteceria a mesma coisa. Por quê? Porque não constava em balanço esse valor. Então, é uma discussão que vai render muito o assunto do Brasil para frente ainda. Mas só para deixar o registro, é a quarta maior processo de recuperação judicial do Brasil desde sempre. As outras três, né, uma delas tinha a ver com relação à Oi, né, as outras duas tinham a ver com a Lava Jato. Né, mas então, assim, essa é a quarta maior do Brasil. É muita coisa, muita grana, e que o nosso ouvinte, se estivesse na sala do financeiro ou da contabilidade da Americana, não saberia disso, né, não ter essa informação. Então, nós temos que nos prevenir fazendo a lição de casa, garantindo que nós diluamos o risco também em diversos tipos de investimento.
E procurar, então, especialistas que podem fazer essa compra de ações para a gente, né? Para quem preferir, né? Quem não for diretamente a Bolsa de Valores.
Exato, os fundos, né? Procure seu agente de investimento para poder ele dizer, peraí, tem uma coisa aqui, esse mercado é bom, esse mercado é ruim, né? Então vamos pensar, vamos só aqui extrapolar nossos pensamentos. Eu falei sobre investimento em LCAs, letra do crédito agrário, né? Do agronegócio, melhor dizendo. De repente, daqui a pouco, os movimentos sociais no campo comecem a arrefecer e aumentar, melhor, a esquentar, aquecer um pouco mais, e a tornar mais complexa a produção de agronegócio. As empresas que produzem e que fazem uso desse recurso para poder investir e aumentar a produção não vão conseguir fazer isso. Portanto, a LCA vai ter uma redução na remuneração. Por isso, é importante ter um acompanhamento de alguém que o nosso telespectador, o nosso ouvinte aqui da CBN, tenha confiança para poder perguntar o que está entendendo disso e ter uma resposta e diga, saia agora ou... corra esse risco. É importante ter essa clareza, né? Porque, eventualmente, se ele faz um investimento 5% em dinheiro vivo na mão com liquidez diária, 10% em poupança, coloca 2% em ouro para situações de extremo risco do Brasil ou do mundo, né? Isso é uma coisa importante de se pensar também sempre. E coloca lá mais 15%, 20% disso em CDBs, né? Então, ele vai aportando o capital dele em diversos lugares para garantir que a rentabilidade continue e que, na média, ele tenha dinheiro rendendo para ele e que o risco, se ocorrer uma situação como essa, que é terrível de uma empresa, né, ele seja menos afetado, né, que ainda será afetado. Não ser afetado é impossível, né, Luciano?
Impossível.
Ele vai ser afetado. Só para fechar com você, se me permite, para você ter uma ideia, alguns fundos de investimento tem um percentual do valor colocado em debêntures emitidas pela Americanas, como a sua pergunta foi feita, Americanas. Então, eu senti aqui, né, em muitos resultados de fundos que nós temos investimentos realizados, uma rentabilidade negativa nesse mês agora, no anterior e nesse mês. Reflexo, às vezes, com relação à questão da economia, com relação às falas do ministro da Economia, com relação às falas da Americana, tudo isso afeta de alguma maneira. Nós temos que fazer é atomizar, dividir nosso dinheiro para que nos afete o menos possível. Então, que a gente tenha o máximo de benefício com relação à rentabilidade e tenha o mínimo de afetação com relação ao risco, né? Isso é uma gestão excelente de patrimônio, de investimento em fundos ou das formas mais variadas possíveis e imagináveis que nós temos no mercado hoje, Luciana.
É uma pena, né, professor, que casos como esse da Americanas podem afetar, inclusive, a confiança na Bolsa de Valores, né, dos investidores na Bolsa de Valores.
Com certeza. E na Bolsa de Valores, que no nosso caso, o peso dela é enorme, né? Porque se a gente fala de um valor desse nos Estados Unidos, também seria grande. Mas numa bolsa que opera diariamente aí na casa dos trilhões de dólares, você vai dizer, ó, tem um escândalo aqui e tal, mas você
administra.
Vê que isso é dilui. No Brasil, o peso é absurdo, né? 40 bilhões de reais de balanço numa companhia dessa que derreteu 91% na primeira pegada, né, do valor da ação, é uma coisa que é absurda, né? E exige, né? O brasileiro deveria exigir realmente, né, que as pessoas informassem o que aconteceu para poder ter clareza de que isso terá reflexos, né? Não vai sair impune isso, né? Porque é muito ruim você, no final, botar seu dinheiro lá, comprar, investir, né? E esses investimentos que estão baseados em outros investimentos que chegam na Americanas através de debênture, por exemplo, acaba perdendo 5%. 5% é metade de um ano, Luciano. Né?
Nossa.
Meio ano você perdeu em um dia. Então, isso é muito ruim. Imagine para quem tinha ações de verdade, né? Ação da empresa mesmo. Né? Que foi lá e valia seus 12 reais e caiu para 2. Né? Então, assim, é uma coisa que fica muito ruim de trabalhar. Por isso que a sua colocação é importante e que as pessoas tenham a noção, né, de exigir e brigar para poder que tenha esclarecimento. Né, que tenha consequências, porque não some 40 bilhões do nada, do balanço. E isso tem que ser colocado na mesa para poder garantir que as pessoas respondam por isso. Né?
Eu li que o valor do rombo é bem maior até do que o patrimônio líquido da empresa. Fiquei impressionada.
É ruim, né? É ruim. Imagina o reflexo disso para a gente no Brasil, considerando uma economia que tem pouquíssimas empresas na Bolsa de Valores e que comercializa em nível ínfimo, né? Muito baixo em relação ao resto do mundo. Então, assim, precisamos repensar algumas questões, inclusive essas, compliance e da responsabilidade das pessoas na gestão.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima.
Grande abraço, Luciana. Vamos para um ano cheio, né? E você firme e forte aí, né?
Você também, professor.
Feliz retorno. Grande abraço
a todos. Muito obrigada, hein? Até a semana que vem.